Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 11, versículo 25, eu vou direto à palavra. Diz assim: naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Pai, graças te dou, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste estas coisas dos sábios e entendidos e revelaste aos pequenininhos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim. E aqui é o convite para que eu... Pode todo mundo sentar, tem metade sentado, metade em pé. Pode sentar em nome de Jesus. Aqui é o convite para conhecer o Pai. Quem quer conhecer o Pai? Quem quer que Jesus revele o Pai? Só três, vão lá. Quem quer, diga amém. Então aí ele, depois que falou assim, no versículo 27, ele diz assim: todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e a quem o Filho quiser revelar. Então, aí ele dá os termos: como que o Filho vai revelar o Pai para você? Ele diz assim: vinde a mim, todos que estais cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Amém? Eu vou falar uma frase que eu tenho falado aqui na igreja e gostaria de firmar ou afirmar isso dentro do teu coração nessa noite. Diga comigo: cristianismo é uma pessoa? Eu não sabia disso. Eu me relacionei com as coisas, esqueci de focar naquilo que é essencial. Cristianismo é uma pessoa. Cristianismo é uma pessoa. Vou repetir: cristianismo é uma pessoa. Detalhe: por ser uma pessoa, o Deus que se fez carne e habitou entre nós, ressuscitou ao terceiro dia, recebeu o seu corpo incorruptível, foi assunto ao céu, subiu ao céu, está assentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, e no momento oportuno vai julgar vivos e mortos, todo joelho há de se dobrar, toda língua há de confessar para a glória de Deus Pai que Ele é o Senhor de todas as coisas. Havia uma outra parte que eu não entendi, e que era a parte da jornada. Diga comigo: cristianismo é uma pessoa que te leva para uma jornada. Como assim, jornada? Sim. E tudo tem um start. Diga comigo: tudo tem um start. Ah, só três, vamos lá. Tudo tem um start. E a primeira palavra que Jesus fala para qualquer pessoa que o recebeu como sendo o Senhor e Salvador da sua vida, a primeira coisa que Jesus faz ou fala para um indivíduo que o recebeu como sendo o seu Senhor e o seu Salvador, um indivíduo que entendeu que cristianismo é uma pessoa que te leva para uma jornada, ele diz para você: venha até mim. Vinde a mim, todos que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados. E aí eu, na minha forma de pensar, né, simplista, entendi ou pensei que o negócio é fácil, o negócio é simples. Mas, para ser bem específico, o lugar que ele me chamou para ir até ele se chama cruz. E aqui é onde está, literalmente, a dificuldade de cada um de nós. Porque quando ele diz: você que está cansado, oprimido, sobrecarregado, quando ele diz: você tem que tomar o meu jugo, porque o meu jugo é leve, o meu fardo é suave, ele está dizendo o seguinte: olha, meu filho, você vai ter que vir até a cruz e entregar o teu eu para ser crucificado junto comigo. Esta é a conversa. Vocês lembram quando Moisés tirou o povo do Egito? Vocês já leram na Bíblia? Lembra? É difícil, né? Essa palavra foi... Quem já leu que Moisés tirou o povo do Egito? Diga amém. Quantos anos o povo ficou no deserto depois que saiu do Egito? Quanto tempo eles poderiam ter passado pelo deserto? Bem, eles poderiam ter atravessado o deserto em 40 dias, diga comigo, 40 dias, mas eles demoraram 40 anos, e aqui eu também quero aplicar uma verdade, que tem muitas pessoas, por incrível que pareça, que já vivem o Evangelho, já receberam aquelas boas notícias, ou as boas novas, assim como eu, e que já comprou uma Bíblia, que já frequenta um culto, que já, quem sabe, desceu as águas do batismo, quem sabe essa pessoa já faz parte de uma célula, de uma house, mas ainda entra na igreja e sai da igreja, e existe uma dor latente, ou quem sabe um vazio que está aí, como se fosse um abismo, e você não entende por quê. E aqui eu gostaria de te ensinar e te explicar por quê. Porque você não entregou o teu fardo para Jesus. O vinde a mim não é tão simples assim. Uma pessoa, um ser humano, na sua construção de vida, durante a sua primeira fase, a primeira fase que é a infância e a adolescência, muitas coisas são definidas logo ali, tanto a questão emocional quanto a questão psicológica. E é óbvio que todas as influências, todos os impactos positivos e negativos que acontecem na sua vida nesse momento, até os 15 anos, vão repercutir, vão reverberar a tua vida inteira. E em algumas pessoas, essa primeira fase da vida foram terrível. Quem sabe divórcio dos pais, brigas dos pais, quem sabe problemas de ordem financeira, quem sabe ou não teve a participação dos pais, quem sabe teve crises financeiras, quem sabe teve alguma situação de abuso, quem sabe essa pessoa foi desprezada, quem sabe ela foi levada a viver um extremo da vida, uma pobreza, quem sabe, sem ter um poder aquisitivo, condições para prover para os seus dentro da sua casa, e essa pessoa foi formada dentro de um contexto igual a esse. E aí eu pergunto, como que essa pessoa, que agora tem 30, 20, 40, 50 anos, e quanto mais velho fica, deixa eu falar uma verdade aqui, pior é, quanto mais velho ficamos, pior é, vai entregar para Jesus o seu coração. O vinde a mim não é uma coisa tão simples, porque lá na cruz do Calvário você vai ter que lançar, abrir mão, depositar o fardo, esse jugo que você talvez esteja carregando sobre a sua vida. Lá na cruz do Calvário você vai ter que entender e aprender, meu querido, que se você está cansado, se você de alguma forma anda oprimido, só há uma solução, é quando você decide negar a si mesmo e chegar até a cruz e depositar tudo isso lá. Ele diz assim, e então encontrareis descansos para vossas almas. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O sábado não é o descanso. Tem gente que guarda o sábado. O sábado é uma pessoa. Hebreus fala isso. O Velho Testamento diz, muitos lugares, que o descanso não é um dia, é uma pessoa. Tem pessoa que fala, ah, hoje eu não vou trabalhar porque eu estou estressado, vou ficar em casa, estou de bode, não estou bem, não vou estudar, não vou fazer isso. Deixa eu te falar uma coisa, isso vai se repetir muitas vezes na sua vida. Você pode ficar em casa trancado o dia inteiro, você não pode ir para a faculdade, para o colégio ou para o trabalho, eu não sei qual é a sua atividade, mas eu gostaria de afirmar para você, enquanto você não for até Jesus e lançar esse fardo, você não vai ter um sábado na sua vida, um dia ou um lugar de descanso. Então Jesus está dizendo para você nessa noite, olha, eu preciso entrar na sua vida e tirar todas estas angústias e ansiedades, e aqui deixa eu falar algo para vocês, Jesus precisa fazer algo nas nossas vidas, mas o poder, preste bem atenção aqui que eu vou falar, o poder que de fato realiza algo extraordinário de forma sobrenatural da sua vida, é o poder da ressurreição. Não tem como o Espírito Santo fazer algo na sua vida, se não for através do poder da ressurreição. O Espírito Santo, ele traz vida onde há morte. O poder do Espírito Santo traz paz aonde não tem paz. Para isso é necessário a morte do eu. Pastor, o senhor não tem noção do que foi a minha vida, o senhor não sabe como que eu cheguei até aqui, você não sabe quantos namoros eu terminei, quantos casamentos não deram certo, quantos filhos eu tenho com um, com outro. Eu não estou aqui para falar sobre isso, eu estou falando que há solução e que há uma resposta para você. A mulher samaritana, quando encontrou Jesus, ela tinha 5 maridos e o que ela estava naquele momento não era dela. E quando ela teve a revelação do Messias, que Jesus era o Messias e que estava falando com ela, ela largou o cântaro e foi anunciar o que Jesus é. Aí você fala assim, pastor, nesse processo de entregar esse fardo, nesse processo de, né, abrir mão desse jugo que eu carrego, nesse processo todo, nesse processo que vai acontecer, vai dar certo? Deixa eu falar uma coisa para vocês. As pessoas não querem o Jesus que você fala. As pessoas querem o Jesus que você vive. Escutei da minha esposa essa semana. As pessoas querem ver a evidência de que você conhece Jesus. E Jesus disse para todo mundo que estava ali, olha, só está um jeito de revelar para você o Pai, se você vir até mim. Aí você pergunta, pastor, está tudo resolvido? Não. Vou voltar à introdução da minha mensagem. Eu disse que cristianismo é uma que te leva para uma jornada. Então, o vinde a mim é o primeiro dia. O segundo dia é o vinde após mim. E o vinde após mim é muito complicado, porque você precisa passar por um processo chamado processo de santificação. Eu não estou falando processo de religiosidade, mas é um processo de mudança, de metanoia, aonde você recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador, entrega esse fardo, pode ser que demore 40 dias ou 40 anos, vai depender desse encorajamento, de você estar sempre buscando, querendo, desejando. O querer faz parte da libertação e da cura, eu sempre falo isso, é tão importante quanto. E aí então ele te chama, vinde após mim, e a mensagem dele é, você será pescador de homens. Sabe por que você tem que dizer sim para Jesus, quando ele te chama, vinde a mim? Porque ele tem uma segunda mensagem que tem que entrar no teu coração, é o vinde após mim. Sabe, há anos atrás eu escutei uma frase que mexeu muito no meu coração. Ele disse, um homem bem sucedido disse uma frase, disse, eu não consigo confiar em pessoas que não são treinadas, eu não consigo confiar em pessoas que elas não foram preparadas para exercer o ofício, eu preciso treinar a minha equipe. Ele falava isso, e eu fiquei olhando para ele, e aí depois quando as coisas dão errado, quando os projetos falem e as coisas não decolam, e aí a gente entende que houve falhas, houve algumas questões que tiveram implicações diretas para que aquele plano, para aquele projeto, para aquele propósito não der certo, nós olhamos para as nossas vidas e vemos as mesmas coisas, que muitas coisas não dão certo. Sabe por quê? Porque nós não aceitamos o convite, número 1, vinde a mim, número 2, vinde após mim. Por quê? Porque é no processo da jornada que Ele vai mudar você, é no processo da jornada que você vai ter uma revelação de que Jesus é Deus. Felipe disse isso, mostra-nos o Pai, e Jesus olhou para Felipe, rapaz, eu estou tanto tempo com você e você ainda não sabe, quem vê a mim vê o Pai. E deixa eu te falar uma coisa, quando você aceita o vinde a mim, quando você aceita depois de entregar tudo na cruz do Calvário para Ele, e você aceita o vinde após mim, então Ele começa a levar você a uma revelação profunda de quem Ele é. E Ele é Deus. E aí então Ele leva você para contrariar essa mentalidade, essa natureza caída, cheia de iniquidade que eu e você temos. Por isso que nós estamos em processos de redenção, é por isso que Ele nos leva para uma jornada. Agora eu vou após Ele, e Ele fala, vem comigo, e você, eu estou indo, Senhor, me obedeça, e você fala, amém, Senhor, eu estou contigo, não há um lugar melhor para estar, a não ser estar ao teu lado. Deixa eu te afirmar uma coisa, quem foi a Jesus e entregou o seu fardo, quem foi a Jesus, abriu mão desse jugo, quem foi a Jesus e fez essa caminhada, essa jornada com Ele, e todas essas pessoas sabem que não há um lugar melhor para estar, senão ao lado do nosso Deus, do nosso Senhor e Salvador, a saber, Jesus. Aí você sai do Kairos, do Cronos, e começa a viver o Kairos de Deus, porque agora você está sendo aperfeiçoado no amor, porque o vinde após mim é para te aperfeiçoar, para você viver a excelência, a magnitude do sobrenatural na tua vida. E eu, deixa eu falar uma coisa, quem anda nessa vibe, quem anda nessa verdade, não anda senão no caminho chamado santo, o caminho da perfeita vontade. E é aqui que todas as coisas acontecem, é aqui que a vida acontece, é aqui que o Senhor revela a paternidade do Pai sobre a tua vida. Muitas pessoas não têm Deus como Pai, porque você não pode receber alguém como teu Pai se você não acreditar e confiar nele. E o vinde após mim, o vinde a mim, é para fazer você aprender a acreditar e a confiar no Pai que estás nos céus. Quem está comigo, diga amém. Faz sentido? Sim ou não? Mas não acabou. É o segundo dia. Sabe Moisés, Atos capítulo 7, discurso de Estevão. Um dos melhores discursos teológicos que já foi feito na Bíblia é de um diácono. O nome dele é Estevão. Ele disse que na idade de 40 anos, entendeu Moisés que Deus haveria de livrar o povo através das suas mãos. Pensando que os seus irmãos entenderiam, foi lá e se colocou no meio de uma briga entre um hebreu e um egípcio. Matou o egípcio e enterrou na areia. No outro dia viu dois hebreus brigando, ele se colocou no meio dessa briga de novo, e o cara falou para ele assim: você vai fazer comigo o que você fez com o egípcio ontem? Ele fofou. 40 anos depois a sarça pegou fogo e não se consumia, e ele foi ver o que era essa grande visão. Diga comigo: primeiro dia, eu sou. Segundo dia, eu descubro, eu não sou. Diga assim: o vinde a mim é para mim descobrir que eu não sou. É o processo de descobrir que você não é. Enquanto você não for até o Senhor Jesus e entregar o teu fardo e o teu jugo, enquanto você não aprender dele, enquanto você não entender ele, enquanto você não tiver um relacionamento não com a religião, mas com a pessoa, você não compreendeu nada, filho. O primeiro dia, eu sou. Segundo dia, não sou. O vinde a mim é para matar o teu ego. É para fazer você aprender a depender e confiar no Mestre. Sabe por que você ainda não recebeu Jesus? Nessa revelação de quem quer mostrar para você a paternidade do Pai? É porque você tem medo. Você tem medo de dar uma cambalhota. Você tem medo da sua vida virar de pernas para o ar. Você tem medo da tua vida sair do teu controle. Mas deixa eu te falar uma coisa, que ninguém, absolutamente ninguém tem o controle da vida. Eu não tenho, você não tem. E deixa eu te dizer uma coisa, você nunca vai ter. Você pensa que está no controle, você pensa que está no domínio, mas não está, irmão. Ó varão, acorda. Manda fora o medo. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios que o verdadeiro amor lança fora medo. Sabe por que você ainda não foi a ele? Medo. E se você não for a ele, você não pode ir após ele. Fica parado. Fica parado. Deixa eu te explicar uma coisa. O vinde a mim é a chave, é a porta de ser introduzido neste relacionamento íntimo. Não tem vinde após mim se não ter o vinde a mim. Para onde Jesus vai te levar, varão? Mulher de Deus, o que vai acontecer na sua vida? Eu não sei, todavia seguimos lá adelante. Pero que tudo bem, hasta la vista. Pastor não é dono de ovelha. Pastor não é dono de ovelha. Ovelha faz parte de um aprisco sobrenatural de Jesus. Foi Jesus que te comprou, foi Jesus que pagou o preço por você. Sabe para quê? Para você conhecê-lo na excelência da santidade dele. Agora, se você está aí apegado a isso, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Você tem que ter um lugar para servir Jesus. Eu sou daqui. O pitch está aqui. Tem raízes. Porque não tem como andar com Jesus sem você entender que Ele quer te dar uma família. Aí Moisés entendeu que era ele, pensou que era, estava um momento. Não tinha revelação profética naquele momento. Vou pregar esse mês que vem. Vou mostrar para você como é duro viver uma vida sem revelação profética. Aí, quando a sarça queimou, ele ouviu uma voz dizendo assim: o eu sou está te enviando. Aí é o terceiro dia, é o dia da ressurreição. Primeiro dia, você é morte, você é sepultado. Segundo dia, você fica no sepulcro. Terceiro dia, é o dia da ressurreição. E Jesus, quando olha para você e fala: pronto, agora ele é meu filho. Agora sim, ele me conhece. Eu não estou à venda, eu não estou aqui para fazer negócio com ninguém. O negócio é muito mais profundo. Porque quem sai do vai até ele, depois vai após ele, sabe aonde estão os verdadeiros valores da vida. Aonde estão os verdadeiros valores da vida. E eu não estou prometendo vida fácil, que você vai acertar em tudo, e não é nada disso. Mas eu estou dizendo que você vai entender um pouquinho mais de coisas que talvez você não entenda ainda. E aí quando ele olha para você e fala: uau, yes baby, uau. Aí Mateus 28, 19 entra no seu coração: portanto, ide, vai, vou te soprar, vou te mandar para as nações, vou te mandar para a faculdade, vou te mandar para o teu local de trabalho, vou te mandar aqui para dentro da igreja, mas eu não sei onde ele, mas ele é teu dono, ele é o Senhor da tua vida, meu querido. E se ele falar com você, logicamente que ele vai testemunhar, ou vai testificar no coração daquelas pessoas que ele colocaram para cuidar de você. Lembra do bom samaritano que largou o cara numa pousada, pagou a conta e falou: depois eu vou voltar a pegar, cuida dele para mim. Esse lugar é o lugar onde Jesus deixou o cara que foi pego na mão do salteador, e ele disse: cuida dele para mim. Agora, se ele mandou eu cuidar, e eu estou aqui para isso, se acaso ele querer tirar você daqui e levar para outra pousada, obviamente que vai testificar no coração do líder. O id, meu irmão, só acontece para quem teve o vinde. O erro da igreja é achar, o erro das pessoas aí, é achar que tem id antes de ter vinde. Vinde a mim vem antes do id por mim. O primeiro dia que você diz que eu sou, passa pelo processo de descobrir que você não é. E você vai chegar ao terceiro nível, que é ele é. Ele é. É o alfa, é o ômega, é o princípio, é o fim, ele é o pai, ele é o criador, ele é o senhor de todas as coisas. Simples assim, e aqui eu encerro. Tem mais para você. Diga comigo: cristianismo é uma pessoa que te leva para uma jornada. Do vinde a mim, vinde após mim e ide por mim. Você quer viver essa vida extraordinária? Anjos vão servir. Anjos vão cuidar, o Espírito Santo vai falar, Deus vai revelar e vai mostrar coisas para você. Sabe, quando eu entreguei a minha vida para Jesus, irmãos, eu não esperava que Jesus ia fazer tanto por mim. Eu não esperava. Mas ele é tão bom. Ele é tão bom. Policarpo, bispo da igreja de Esmirna, com 86 anos, ele tinha duas opções: ou negar Jesus, ou ser assado dentro de um touro, onde era uma forma de um touro, mas era feito de aço. 86 anos, Policarpo, ele respondeu dessa forma: por que eu iria negar alguém que fez tão bom, ou fez tão bem para mim, e que me amou tanto? Sabe, Policarpo foi colocado dentro daquele touro, que era feito um tipo de um touro de aço, e rodaram ele, assando ele no rolete, mas ele não negou Jesus. Sabe qual é o problema do evangelho desses dias? É o negar Jesus todo dia. Nós negamos Jesus dentro de casa, nós negamos Jesus no trânsito, nós negamos Jesus na faculdade, nós negamos Jesus aqui dentro da igreja. Quando você está servindo, você não está servindo o homem, você está servindo ao rei. E se você não entender isso, meu querido, não faz sentido servir mesmo. Porque ele te chamou para uma jornada, e o aperfeiçoamento vai acontecer na jornada. Deixa eu te falar uma coisa: o vinde a mim não é uma parada, É todos os dias a gente vai voltar para Ele, outra vez, 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 até que não haja força, que nós não conseguimos mais sair de perto dEle, e nós queremos abraçá-lo e falar: para onde eu irei, se só tu tens palavras de vida eterna? Para onde eu irei, para onde eu irei, se só tu tens palavras de salvação? Para onde eu irei, se só tu tens palavras de vida eterna?